pelo canto esquerdo. Brandão, 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 as bandeiras, os aplausos e os sorrisos são para você, grande artilheiro Brandão. Agora no placar, Londrina 1, Brandão 0 pro Vila Nova Portela.
Salve o leque com toda a bravura, as vitórias terão que surgir, o teu nome está sempre à altura, este imenso e amado Brasil. Os teus feitos elevam Londrina, a cidade que te viu nascer, segue em frente na mesma doutrina, pois tua sina é sempre vencer. Londrina em frente, seguro, e a gente está sempre a teu lado. Faz do esporte um povo mais puro, ó gigante do verde gramado.
Rodrigo Linhares.
Ai, aqui no plantão Pai Querer a gente mata saudades também. Característica do programa, a gente fala dos jogos da rodada quente, mas também relembra grandes narradores, entrevistas com craques históricos e também grandes artilheiros. Londrina pega o Vila Nova no próximo domingo, às 11 da manhã. Todos os caminhos levam ao VGD e a primeira vitória em casa no VGD na temporada, nessa Série B, hein? Todos os caminhos levam ao VGD. Vamos esquecer as mágoas, os ressentimentos, as feridas abertas e vamos pra cima. Aí você ouviu aí contra o Vila Nova, gols marcados por Carlos Alberto Garcia e Brandão. Que saudade, hein? Brandão era amigo das redes. Carlos Alberto Garcia e a narração dele do gol mais alviceleste do Rádio Esportivo do Paraná, do imenso Fiore Luiz. Alô, Fiore, grande abraço pra você aí. E o Valdir colocou essas músicas, que quem mandou pra gente foi o nosso Hugo Matos. Hugão, cabeça tá inchada hoje, né, Hugão? Dupla tristeza ontem, a derrota do Flamengo e também do Londrina Esporte Clube. E o Matheus Weber também tá aqui na área. Olha, gente, hoje valendo o relógio da Metals, hein? Mande pra mim sua mensagem aqui, o seu nome completo, o Matheus Weber. Manda um abraço pra Nanda e pro José. Estão tristes com o Londrina. Pois é, rapaz. Todo mundo de cabeça inchada, né? Rodrigão, estamos na escuta novamente. Eu, meu filhão Davi e minha filha Helena. Santo Domingo, Thiago Cussano, obrigado pela audiência. Grande Linhares, só você mesmo pra animar a gente nesse domingo, depois da derrota do Londrina e do meu Santos. Ih, rapaz, seu Santos também tá numa situação preocupante, hein, Luizão? A Lucimária Cardoso, apesar da derrota, não achei que tudo está perdido. É, Lucimária, é um time que tem um elenco muito superior ao do Londrina. Então não dá nem pra gente querer comparar, como eu falei aqui, eles estão disputando um outro campeonato, uma outra competição, que é a parte de cima da tabela. Então, Londrina tem que ganhar em casa e dos adversários diretos, pra não cair. Laureci, Rodrigo, jogo do Sub-20 hoje, já vou pegar aqui certinho o horário pra te passar, viu, querida Laureci? O Anderson Bernardes de Joinville, triste com a derrota de ontem, mas como você falou, o nosso campeonato é outro, e é mesmo. O Emerson Duque Machado, Rodrigo, tem jogadores como o Rafael Monteiro, que infelizmente não podem jogar uma Série B, são tecnicamente limitadíssimos. Na minha opinião, não se encaixariam no time do ano passado na Série C. Melhor compor elenco com algum menino do Sub-20 que vai fazer a final do campeonato estadual hoje. Pois é, mas é que é muito, muito garoto também, né, o Emerson? Botar mais garotos nesse time, pô, o Londrina precisa de caras que aguentem a pressão, que aguentem a borrachada, que a gente sabe que o chicote estrala aqui. Aqui não é fácil a coisa, não. Aqui o bicho pega, não é verdade? Aqui a gente sabe, Londrina, de repente, se não ganhar, também vai ter protesto no VGD, pessoal chega, pessoal é cobra, tem um pessoal que xinga os jogadores, e é isso, cara. Então é difícil também, viu? Não é fácil, não. Complicada essa situação. O time já tem muitos jogadores sub-23. Se a gente botar mais jogadores do sub-20 também, eu não sei, fico temeroso com o que pode acontecer, viu? Com o Tubarão aí na sequência. Mercury Tintas, a fábrica que está revolucionando o mercado com cores e soluções para cada projeto, não é verdade? Mercury Tintas de Londrina para todo o nosso Brasil, da sua casa ao seu negócio, da sua indústria ao seu carro, a Mercury Tintas tem sempre a solução perfeita para você. Viu? Nossa linha imobiliária transforma ambientes, trazendo vida e proteção duradoura para sua casa ou empreendimento. Quer renovar aquele cantinho especial? Hã? Que tá precisando de uma cara nova, mas que mora no seu coração? A Mercury Tintas tem sempre a cor dos seus sonhos. Mercury Tintas é, desde 2003, uma fábrica automatizada, inovadora, que fabrica sua própria resina, resultando maior custo-benefício e padronização de qualidade. Mercury Tintas, tintas de alta performance, tintas especializadas. Venha se surpreender com os resultados que nós vamos te proporcionar. Mercury Tintas, há mais de 20 anos com você. E um grande abraço pro meu querido amigo Oliveira, do Oliveira's Bar e Restaurante. Tá fechado ontem, hoje, mas ontem dei um pulo lá e saborei aquela batata com queijo e bacon deliciosa. E a gente encontra tantos ouvintes ali, né? Uma mesa de ouvintes ali, tinha bastante gente. Aí encontrei o seu Mário. Seu Mário, a mãe dele é Dona Paula. Tem 94 anos, né? 94 anos, conversei com ela ontem pelo telefone. Não perde um plantão para Iquirê, não perde um conexão para Iquirê com o Fiore Luiz. Dona Paula, um beijo imenso no seu coração, viu? Que prazer ter falado com a senhora. Obrigado, viu, ô professor Mário, por ter também me proporcionado esse momento, que eu fiquei realmente muito feliz. Aquele momento que a gente ganha a semana. E o Oliveira sempre também, né? Oliveira, a mão do Oliveira não erra nunca, cara. É impressionante. A rabada, a batata com queijo e bacon, Amstel, R$ 9,90 a noite toda, hein? Ei, Oliveirinha, você realmente é o cara, viu? 11 horas mais um minuto, eu quero mais uma vez o hino ao vice-celeste, Valdem Jorge, porque o canhonaço está chegando. Pois é, o canhão ontem não pôde explodir, não teve gol do Londrina, mas trouxe para todos nós a emoção que ele sempre traz. Solta a vinheta, Valdeir. Alô, Vanderlei Rodrigues, que coisa, Vanderlei. Depois da vitória contra a Ponte Preta, o Leque ontem, infelizmente, foi derrotado pelo placar elástico de 3-0. Bom dia, canhonaço.
Grande abraço para você, meu caro Rodrigo Linhares. Um abraço para o amigo ligado nesse domingo do Plantão Paiquerê. E ontem não deu para o Tubarão na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma derrota e dessa vez contra a equipe do Fortaleza. Há uma distância, né, de elenco entre Londrina e Fortaleza nesse exato momento, né? Certamente Fortaleza vai brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, são dois mundos diferentes, né? O Londrina vai ter seu mundo de recuperação para fugir da zona de rebaixamento na parte de baixo, e certamente o Fortaleza é o time que vai lutar o tempo todo pelas primeiras colocações desse campeonato nacional. Ficha técnica do jogo ontem na Arena Castelão. O Fortaleza de João Ricardo, Rodriguinho, Obritz, Luan Freitas e Lucas Gasal com Fuentes na lateral esquerda. Lucas Sacha, o Rosseto, o Vitinho, o Luiz Fernando e Miritello. Assim a formação. O Stefano me mandou para o jogo, ele que estava no comando técnico da equipe ontem, às margens do gramado, o Rodrigo, o Maurício, ex-Londrina, Neriton, Kaique e Rian. Já o Londrina Esporte Clube de Rogério Micali, de Konzlinski, André Dominique, Caio, Gabriel Lacerda, Rafael Monteiro, com André Luiz, João Tavares e Thales, Vitinho, Bruno Santos e Iago Teles. Rogério ainda mandou para o jogo o André Cardoso, Paulinho, Caio Rafael, Fabinho, Juninho e o Heron. Braulio da Silva Machado apitou a partida ontem no Nordeste do Brasil. Vitinho marcou o primeiro gol da equipe do Fortaleza, depois Luiz Fernando de pênalti e no finalzinho do jogo, aos 53 minutos, Lucas Prior, números finais da partida, Fortaleza 3, Londrina 0. E agora o Tubarão que pensa no próximo jogo, que será torcedor do próximo domingo às 11 da manhã no estádio Vitorino Gonçalves Dias, diante da equipe do Vila Nova. Segue você, Rodrigo Linhares, brilhantemente no comando do Plantão Paiquerê.
Valeu, canhonaço.
Um bom domingo a todos.
A você também, Vanderlei Rodrigues. E olha, gente, hoje o Tubarão decide o sub-20, hein? A final da categoria sub-20, o Londrina disputou a segunda divisão da categoria, porque tinha caído no ano passado, e a final acontece hoje às 15 horas no Estádio do Café contra o Rio Branco, tá? Jogo de volta da final do estadual sub-20. Vale então o título estadual. A entrada no café é 1 quilo de alimento não perecível pelo portão do vestiário do Londrina. Então aí, ó, programa legal hoje às 15 horas, quem sabe, para você ver o Londrina ser campeão ao vivo em loco, né? Ô, Giovana Lemes, querida! Que bom saber que vocês estão sempre ouvindo aqui, mesmo sem mandar mensagens, né? A Giovana, a Dona Francisca palmeirense. Dona Francisca, ó, um beijo no seu coração, do Rodrigo Linhares, a Cássia, o Edivaldo, pessoal todo ligado aqui no nosso Plantão Paiquerê. Rodrigo, agora espera a abertura da janela para ver se melhora esse time e corremos risco de perder uns 2 ou 3 jogadores do Londrina também, o Marcelo Borzuc. Marcelo, dura que tem intermináveis 9 jogos até a janela, hein, cara? É muito tempo, pode acontecer muita coisa até lá. E repito, vamos invadir o VGD no próximo domingo, às 11 da manhã. Não dá mais para perder pontos em casa. Chega de brincar com a sorte. A receita para cair para a Série C é perder pontos aqui no VGD. Isso tá acontecendo toda hora. Os caras vêm aqui e deitam e rolam. Aí não dá. Professor Fábio Dantas também tá por aqui com a Alice. Ô Alice, beijo do tio Rodrigo pra você também. Obrigado pela audiência. E o Ricardo fala aqui: nosso Tubarão nem tudo tá perdido, mas tem que jogar bola. Vamos pra cima. E o futebol é mesmo uma caixa de surpresa. Uma expulsão faz toda a diferença. Expulsão justa. Ele tá falando aqui da expulsão do Carrascal, provavelmente do Flamengo, ontem contra a equipe do Verdão. Pessoa moda íntima, feminina e masculina e meias em geral, vá de Lupo. Nada como aquelas meias Lupo quentinhas no pé nesse inverno. Não tá no inverno ainda. A gente sabe que tá no outono, mas é um clima de inverno. Vá de Lupo. A Lupo é uma das marcas mais tradicionais do Brasil. Virou sinônimo no segmento, como a Coca-Cola é sinônimo em refrigerante, como a Bombril é sinônimo em palhas de aço, a Gillette de lâminas de barbear. A Lupo é sinônimo daquilo que vende. De moda íntima, masculina e feminina, são 105 anos de história. Meias sociais, sportswear, linha baby infantil, pijamas para adultos e crianças, sapatilhas e tem as cuecas também, muito confortáveis. Experimente a modelo Slip. Ela modela no corpo, é um conforto. Boxer, tem também modelo boxer, tem modelo sunga, tem camisetas de micromodal que não amassam. Você não precisa passar, é mão na roda pra quem mora sozinho, entendeu? Tem que se virar com isso. Lingeries sem costura e pra gestantes também. A gravidinha vai ficar muito mais confortável, tá? Apresentei a sua esposa, a sua namorada que tá grávida. É uma demonstração de cuidado também. Modeladores femininos, esse aqui, mulherada, afinam a cintura, viu? Que deixam mais magrinha, empinam o bumbum também e levantam a sua autoestima, que vai nas alturas. Tem colantes, minhas calças, do fio 7 ao 150, manguitos e muito mais. E tem Lupo pra tudo quanto é lado, no Boulevard Londrina Shopping, no Aurora, e 2 lojas no Catuaí, onde você também encontra a Lupo Esporte com toda a linha fitness. O Brasil vai de Lupo há mais de 100 anos. Vai de Lupo você também. E vamos colocar a bola na rede, Vanderlei Rodrigues, que narrou essa partida em 2018. Sobe o hino pra frente aí, Valdir Jorge. O Tubarão venceu no café 3-2 o Vila Nova. Lembra desse jogo? Jogo duro, a coisa não desembolava de jeito nenhum, não desembolava. Aí no terceiro gol, o goleiro do Vila Nova pega a bola, o Paulinho Mocerim dá uma, finge que vai pra cima dele, ele se desespera, dá um bico no Paulinho Mocerim e faz o pênalti. E o Dagoberto bateu, o goleiro foi expulso, entrou o zagueiro uruguaio Gastão Filgueiras pro gol. E o Dagoberto meteu uma cacetada e fez o terceiro gol. Vitória 3-2 daquele time que sonhou com o acesso, que chegou muito perto, que bateu na trave. Vitória contra o Vila Nova, será o próximo adversário do Tubarão. E o Vanderlei Rodrigues, o canhonaço da Paiquerê, 90,7. A época era 1110 AM ainda. Virou 91,7 FM, janeiro de 2019. O canhão explodiu em 3 gols daquela grande vitória no Cafezão.
Dagoberto, Lucas Amon, com jogadores posicionados. Sávio também fica para ali, são 3 jogadores do leque. Vem Dagoberto na pedrada, na trave, sobre o gol! Carlos Henrique!
Roberto enche a trave com uma classe enorme. O goleiro se estica, não alcançou. A bola se ofereceu ao Carlão com gol escancarado. Ele rola pra dentro da rede com 25 minutos. Levanta a galera no café que canta, vibra e se emociona. Carlão devolve o Londrina pro jogo. E agora goleirão Rafael tira da rede e confere o placar. Futebol sem gol não é futebol.
Este é o microfone Paiquerê aberto aqui no estádio do Café, na marca de 30, vamos pro giro, agora 28, vamos a 29, e furou um zagueiro, vem Londrina, Felipe Marques preparou, entrou, atirou, entrou!
Café, olha a festa do povo, Felipe Marques, 29 minutos, o zagueiro falhou, ele saiu na cara do gol, rolou no fundo da rede, canta, solta a voz torcedor, se emociona, são braços erguidos ao céu, porque o futebol proporciona isso, felicidade escancarada na cara da minha gente, é bola da rede, é gol Malvin Celeste, e agora goleirão Rafael Santos, tira na rede e confere o placar, futebol sem gol não é futebol.
Atenção, Dagoberto, pra bola, pra batida do pênalti, ele apoia o goleiro, ele apoia o Gastão aqui no estádio do Café, galera no silêncio impressionante nas arquibancadas, partiu Dagoberto, bateu, é gol! Gol!
Celeste! Dagoberto, uma pedrada na rede! Meia altura, lado direito, goleirão foi lá! Aos 50 minutos, a bola vai pra dentro da rede, é festa, Alves Celeste! Londrina faz 3-2 para a equipe do Vila Nova! Gastão tira da rede, confere o placar, futebol sem gol não é futebol!
Bom demais, que tudo se repita no estádio Vitorino Gonçalves Dias, nesse domingo, às 11 da manhã. Daqui a pouco, entrevista com o Flávio Campos, que eu vou reprisar, o Flavião, que nos deixou. Daqui a pouco tem o Giovanni Esvasco também, que mudou-se para o céu na última semana. E eu quero abraçar aqui a Marli Cardoso Pereira. Rodrigo, já fui correr a prova da Lupo, opa, tô fazendo almoço, quero o relógio, hein? Triste pelo Londrina, mas feliz pelo Palmeiras. E um grande abraço aqui pro Serginho e pra Tita. Ô Tita, querida, da Eletrotita, o Serginho, que é o rei das tintas, e o filho, o André Luiz, chegou em terceiro lugar na corrida da Lupo, nos 10 quilômetros, hein? André Luiz, parabéns, cara. Caramba, terceiro lugar com tanta gente, realmente tá em dia, hein? Tá em dia o físico. Um abração pra vocês todos aí, família querida. 11 horas, mais 12 minutos, intervalo comercial. Na volta tem muito mais aqui no nosso Plantão Pai Querer.
Plantão Pai Querer. O rádio a serviço da informação. Pai J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
Hora pra obra, hora pra obra.
E você não pode perder a feira de aquecimento e instalações elétricas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Ducha 4, temperaturas Lorenzetti, só R$ 59,90. Ducha eletrônica Lorenzetti, só R$ 129,90. Conector emenda, 3 peças vago, só R$ 17,90. Avenida Tiradentes, 5.175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique. De segunda a sábado, das 7 às 21, domingo das 9 às 17 horas e feriados das 8 às 18 horas. Compre de onde estiver em obramax.com.br.
Bora pra obra, bora pra obra Max.
Vai querer 91,7.
Criar negócios é criar conexões, mas para atingir o sucesso, é preciso ir além de conexões digitais. É preciso se conectar com gente de verdade, mesmo que à distância. Pessoas que nos conectam a novas ideias e possibilidades, investimentos e a realização de grandes metas que cooperam para o nosso crescimento.
Se conectar com pessoas faz muito bem.
Sicoob Ouro Verde. Conexões que vão além.
Domingo de Série A do Brasileirão na Paiquerê 91,7. A partir das 18 horas, Corinthians e Atlético Mineiro. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Sérgio Ribeiro, Nelson Almagro e Valdeir Jorge. Corinthians e Atlético Mineiro você acompanha aqui em 91,7. Pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil. E gerencial, um nome forte para empresas fortes e Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max, equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Plantão vai querer. O rádio a serviço da informação.
Vai querer. Rodrigo Linhares.
De volta, 11 horas mais 15 minutos. Ah, Julinha, tá ouvindo o tio Rodrigo? Tá, com o papai Fabinho, com a mamãe Carol. Ela acordou e falou: papai, hoje é o dia do tio Linhares, né? Um beijo no coração pro Dudu, pra todo mundo. E o Devarrice, o amigão Devarrice, lembra aqui. Linhares, você acabou de comentar da decisão sub-20 do Londrina hoje no café. Quero lembrar que o sub-15 feminino faz também o segundo jogo da decisão do campeonato às 15 horas em Curitiba contra o time do Imperial. É verdade, muito bem lembrado. Primeiro jogo aqui no café, vencemos por 3-0. Bora torcer pros nossos tubarões. Verdade, Deva. A Marcelinha tá em campo ou não? Vai estar em campo? Ou não, a filhota? Ela já deve ter mais de 15 anos, a Marcela, né? Mas que bom torcer também para as tubaretezinhas trazerem o caneco para a gente. São 11 horas mais 16 minutos e agora eu quero reprisar a entrevista que fiz com Flávio Campos. Faz alguns anos, foi durante a pandemia. E o Flávio, durante um tempo, estava aí lutando na entrevista. Não, né? Eu não tenho acompanhado muita coisa e tal, tô meio recluso aqui. Mas nós fizemos uma entrevista muito legal e o Flávio contou detalhes, assim, saborosíssimos da carreira. O Flávio Campos, o gaúcho, que na semana passada mudou-se para o céu. Vamos matar as saudades. Queremos Flávio Campos, queremos Flávio Campos. Todo mundo pedindo aqui. E ele está na linha, Flávio Campos, mas que alegria falar com você, gaúcho.
Bom dia, Linhares, graças a Deus, vamos indo, vamos tocando. Esta é uma época em que não dá para falar nem tudo bem, porque a gente sabe, é um baita fingimento. mas realmente estamos na luta, estamos vivos, que é mais importante. E tentando sobreviver agora mais a esse problema, né? Graças a Deus, tudo bem, Linhares.
Ô, Flávio, mas que prazer imenso falar com você. Rapaz, o que os ouvintes me pedem pra te entrevistar aqui é uma enormidade, viu? Aí o ouvinte colocou, liga de novo pro Flávio. Eu falei, ah, vou tentar, ver se ele fala. Eu falei com você uma vez, no aniversário seu, de 16 de setembro, seu aniversário de 2018. Exato. Eu coloquei você ao vivo aqui, acabei te segurando no ar aqui, você contou algumas histórias pra mim, mas você tá muito sumido, viu, gaúcho?
Ah, mas não tem, tudo tem seu tempo, não é, o Linhares? E a gente chega uma hora em que você tem que se acalmar, tem que vai procurar a sua turma. Então a gente realmente chega num período da vida em que a gente tem que se acalmar pra... Até para não bancar o ridículo, né? Ficar passando dos limites e tal, e a gente sabe, tem muita gente que não parou na hora certa. E eu, na televisão, especialmente, não é? Então eu acho que isso não é bom. Não é bom para a imagem, nem para ninguém, né? Mas especialmente para a imagem que fica da pessoa, né? O mais importante é que você deixe uma imagem satisfatória, uma imagem alegre, uma imagem que que faça recordar momentos bons e às vezes até momentos ruins, mas tratados com otimismo. Então é por aí, né? Não adianta querer ficar falando fora de hora, que é ruim, Linhares.
Mas você, Flávio, você, todo mundo tem a concepção que você acabou parando cedo. Mas quando você fala de parar na hora certa, talvez justamente porque você tenha parado na hora certa, que as pessoas se lembram tanto de você, falam que ficou uma lacuna. Então acho que tem esse lado também, viu, Gaúcho?
É, isso aí é bom. É bom que as pessoas pensem assim. Eu também sinto falta de muita gente. E então gosto quando as pessoas sentem falta de mim. Eu, seguido, tem pessoas aí e tal que a gente fica, né, sabendo às vezes que já nos deixaram. Agora mesmo acabei de saber que faleceu o Timóteo, aquele cantor aqui de Londrina, bastante conhecido, vi agora no Facebook pelo Aníbal, que perdemos o Timóteo. Então é uma pessoa que vai fazer falta. Então é muito bom você se lembrar das pessoas com satisfação. Então, tomara que as pessoas se lembrem sempre de mim. Eu não quero ser esquecido, não. Eu quero ser lembrado. Mas realmente não quero encher o saco de ninguém.
Não, mas você não enche o saco, não. Rodrigo, mande um grande abraço pro Flávio Campos. Que saudade dele no microfone, Hamilton Freitas do Centro. Opa. Aí o outro ouvinte aqui pergunta, o Jorge Luiz Marcelino. Rodrigo, pede para ele contar a história do Marcelinho. Ele arrepiava os jogadores do Londrina na época. O Gaúcho é o cara. Você se lembra dessa história do Marcelinho? Que aconteceu, Flávio?
Ah, eram tantas histórias que... Primeiro tem que... Qual é o Marcelinho? Que Marcelinho é?
Que Marcelinho que é esse? Eu lembro uma vez, Flávio, que o time do Londrina tomou uma virada e você falava assim, esse time é frouxo. Você lembra dessa história?
Lembro. Eu não posso ter... Se existe uma coisa que eu não posso ver até hoje no futebol, e lamentavelmente tenho visto, é time frouxo. Porque o time pode ser ruim, pode ser limitado, pode ser, estar com problemas, mas ele tem que ter bravura, tem que ter raça. Time frouxo aí não tem jeito. Aí é para desanimar, não é mesmo?
É.
Então, realmente, até hoje, então essas são histórias que eu lembro, sim, e não foi uma vez só, não.
Ô, Flávio, o Reinaldo Furlan conta uma história.
Que uma vez... Lado, Reinaldo Furlan.
Isso, o Reinaldo Furlan conta uma história que uma vez você estava descendo muito pau no time do Roberto Fernandes.
Sim.
E aí diz que daí, antes do time entrar em campo no VGD, o Roberto Fernandes estava assim na beira do túnel, passava um jogador, ele batia e falava assim, vai lá, mostra pro Flávio Campos. Aí passava outro, vai lá, cala a boca desse Flávio Campos. Diz que foi assim, você influenciou a pré-eleção do cara, viu, Gaúcho?
Nossa, que coisa boa, hein? Que coisa boa ser usado para dar motivação. Pô, eu acho que a crítica sempre tem que ser lembrada pelo treinador, sim, pelos treinadores, de forma geral, como um incentivo. Como, não é mesmo? Eu acho que tem muito cara bocudo, como eu tinha a fama de bocudo, e era mesmo, né? Mas, então, realmente, o cara tem que receber a sua resposta dentro do campo, com o cara mostrando futebol, mostrando a disposição, mostrando entusiasmo. Então, eu gosto de saber dessa história.
Mas teve um presidente do Londrina, não me lembro qual foi agora, que ele falava o seguinte, olha, você trabalhava na Folha também, o Flávio Campos mete o pau na gente, mas é o primeiro a estar aqui no dia seguinte. Ele não foge, não. Mas você teve muito problema já com dirigente indo tomar satisfação, com jogador nos treinos indo tomar satisfação também, Flávio Campos?
Olha, especialmente com dirigente, eu tive alguns problemas e tal. Esse dirigente a que você se refere é o Kleber Toffoli, meu querido Kleber. E o Kleber disse uma vez que o Flávio Campos mete a boca todo dia em mim, mas eu não posso falar nada, primeiro porque o que ele está falando não é mentira. E segundo, porque no outro dia, quando eu chego na sede, ele é o primeiro que aparece lá na sede, ao passo que tem outros críticos que me dão pau e some 15 dias, para não me encontrarem, né? Mas realmente eu tive alguns problemas, sim, algumas broncas inesquecíveis e até algumas tentativas mais exasperadas até de Teve até invasão de estúdio e rádio, essas coisas todas.
Conta isso aí pra gente, como é que foi, que rádio que foi, quem que foi. Conta pra gente aí, Flávio.
Ah, rapaz, eu até não vou lembrar nomes, não vou, porque lamentavelmente são pessoas que já nos deixaram. E que, mas teve momentos em que uma certa ocasião, por uma crítica feita, houve uma tentativa de invadir um estúdio da Rádio Clube, onde eu trabalhava naquela época, e lá na rua Maringá. E realmente foi uma situação até constrangedora. Mas são coisas, são... E eu sempre dizia, às vezes as pessoas falavam, não, vou invadir lá na cabine, eu vou lá, fala assim, tudo bem. O prejuízo não vai ser meu, vai ser do JB Faria. Porque eu vou jogar tudo que eu tenho na cabeça de vocês, da aparelhagem, tudo o que tiver. Eu não vou apanhar sem reagir. Eu vou jogar tudo na cabeça de vocês, o que tiver de aparelho lá, pode esperar que... Então é por aí, mas hoje passam a ser coisas engraçadas, né?
Ô Flávio, mas invadir estúdio acho que só aconteceu com você mesmo, hein? E foram vários que vieram pra te bater, então, mas tava ao vivo daí? Os caras chegaram com você ao vivo no estúdio, foi isso, Flávio?
Pois é, ele chegou, acontece que era um irmão de um presidente da época que coincidentemente também trabalhava na mesma emissora de rádio em que eu trabalhava. E ele, era o tempo do Chico Natal, da Silva Chado, todos nós. E até quem não deixou os caras chegarem, foi o Ruca Negro, que era grande, que era forte, e que ficou na porta e falou, não, aqui ninguém vai entrar. Então o Ruca Negro, e esse cara foi lá no estúdio e falou, de repente, quando eu vi ele estava na porta, falou, Flávio, prepara que você vai apanhar. Vixe Maria. Aí como é que ele corre? E o Rui escorou, né? Fechou a porta e tal. Mas lamentável. Foi uma cena na hora lamentável. Mas que hoje fica no folclore, fica no passado. E eu até tinha ótima relação com esse presidente, que eu critiquei na época, e com esse irmão dele, que era uma pessoa muito querida também para mim, mas é outra coisa, eu até compreendo, era irmão. Ficou bravo e tal, e de repente ele achou que, né, que tinha que... E não estava autorizado pelo presidente, que o presidente pouco depois me chamou e me disse, lamento muito, eu não mandei ele fazer isso e tal, essas coisas, né? Mas eu respeito que os dois já faleceram, o presidente e o irmão dele.
Ô Flávio, e você, ó, tá bombando o WhatsApp aqui, bombando, uma coisa impressionante. O Jorge Luiz lembra aqui que o Marcelinho era um loirinho, que era de Florianópolis, que jogava na meia. E falou o seguinte, que você disse no ar que na hora do pega, o Marcelinho pipocava. Falou pra ele na entrevista coletiva, foi na época do Roberto Fernandes. Você lembra dessa passagem ou não, Flávio?
Ah, não lembro, rapaz. Honestamente, não lembro. Eu disse pra o próprio Marcelinho?
Pro próprio Marcelinho, na coletiva.
É, eu era carudo, né?
Você não apanhou porque Deus não quis, viu, Flávio? Porque você falava verdade, mesmo, hein? E você nunca mudou esse estilo, né, Flávio? Falar a verdade incomoda muitas pessoas. E você deixou de falar o que você achava.
Eu acho mais que foi isso que foi o que me salvou. Porque eu falava o que eu sentia. Falava, também não falava mentira. Falava, não, o que realmente estava acontecendo. Então, acho que foi isso que, na hora H, todo mundo botava a mão na consciência, mas vou bater no cara por quê? Porque o cara não falou nada de que não fosse verdade. E tá certo, eu não me lembro dele, mas se eu falei isso, ele era pipoqueiro, sim.
O Ademar Matheus, Pergunta aqui o que você acha do time do Londrina, vou deixar essa para depois. Grande abraço, Gaúcho Flávio Campos, o Lorivan. Flávio Luiz de Almeida Campos. É só depois aí que um dia encontrei o Gaúcho, uma das suas caminhadas e conversamos bastante, tive a real sabedoria das críticas ao Tubarão. Grande Gaúcho, o professor Epaminondas Filho aqui te elogiando. Grande Linhares, parabéns pela interação mais que sensitiva com o público da Paiquerê. Diga ao Flávio que os comentários dele ecoarão eternamente nas cabines da Rádio do Café. Das cabines de rádio do café. E a banqueta do Tatinho atrás do gol e três microfones eternizados nas cabines de rádio. J. Matheus, Fiore Luiz e Flávio Campos. E o Flávio Campos bate e põe a cara para bater também no feedback, no Facebook também. Olha, são tantas mensagens aqui. Até o ouvinte está perguntando aqui para você, o Paulo Batera. Rodrigo, pergunte a ele sobre o futebol de botão, se ele continua com a coleção dele, e pergunte se ele ainda tem o time número 1000 que o Rony fez para ele, Persépolis. O Paulo Batera tá perguntando aqui da sua coleção de botões, Flávio.
Olha, eu tive que parar até com isso, eu tive que parar. Eu acho que as pessoas, a maior parte das pessoas sabe que a minha vida até 70 anos, até fazer 70 anos, a minha vida em termos de saúde era uma beleza. Mas de lá para cá, a coisa foi desandando, né? E apareceu tudo que não podia aparecer e tal. Eu tive dois infartos na igreja, dentro da igreja, eu tive um AVC, eu tive de tudo. Tive hérnia de disco e até chegar à artrose, que é hoje o mal que me incomoda, o mal que me perturba e que me impede de dar as caminhadas, que o amigo mencionou agora há pouco, coisa de que eu tenho muita saudade. E me fez parar também com o time, com a minha coleção de botões. Mas hoje ela está encostada aqui no fundo de casa com 2.334 times de futebol que eu consegui fazer montando, né, com carinho, aquela coisa, eu gostava, era uma paixão, e tinha os filhos aí em casa também, jogavam botão, os filhos cresceram, foram embora, e eu fiquei sozinho fazendo meus botões, e chegou a hora de parar também nisso, né, e eu até hoje, eu às vezes penso, se aparecer uma pessoa interessada em tratar bem essa coleção, com o maior prazer eu cederia, mas eu só queria ter certeza que essa pessoa vai cuidar bem dele. Vai ter que refazer muita coisa, porque está encostado já aí há 3-4 anos, então o pó, essas coisas tomam conta, né? Mas são coisas que ficaram para trás, né? Mas que a gente não vai esquecer nunca.
Mas o importante é que você está bem de saúde, seu principal, graças a Deus. Ô gaúcho forte, hein? Gaúcho não morre de véspera não, viu, Flávio? Que coisa.
Olha, Deus me ajudou muito, sabe? Eu tive duas vezes à beira da morte e muito perto dela e não fui. E tanto quanto agora, quando aparece coisas como esse coronavírus, eu fico pensando, não é possível que depois de tanta coisa, vai ter um troço desse para me levar. Mas o tempo é hora. Eu estou com 70, vou fazer 79 anos, agora, em setembro, e a gente sabe que tudo tem um limite, né? Agora, eu queria viver mais. Eu queria ver muito futebol ainda na televisão, no estádio não tenho mais condição de ir, mas na televisão. Queria escrever muito no Facebook, enfim, queria continuar levando uma vida parecida com essa que eu levo, agradecendo a Deus todos os dias. Eu vou à missa todos os dias e agora, tanto que agora, nesse momento, estou assistindo missa pela televisão 3-4 por dia, mais ou menos. Eu acho que são essas coisas que Deus leva em conta, fala, vou segurar esse cara mais um pouquinho.
É verdade.
Ele é bala, mas ele é boa gente.
Ô Flávio, não para o WhatsApp aqui, é uma loucura. O Deverson de Castilho. Grande Flávio Campos, conte novamente a célebre história do Romário que desceu pra piscina com belas garotas na Copa de 94. Você tá lembrado disso aí, Gaúcho?
Romário, ei, Romário. Romário tinha, não, ele era um figuraço. O Romário, eu gostava dele, mas ele teve essa história e teve muitas histórias envolvendo o Romário. Os detalhes hoje, então, a maior parte eu já nem lembro, já nem, né? E de vez em quando eu vejo uma coisa, um dia desse eu vi, achei uma foto aqui entre as minhas, que eu estou com uma foto lá na Copa, nesta Copa de 94, com aquela moça que era casada com o Bonner, como é que é?
Fátima Bernardes.
Fátima Bernardes, estou com ela. Ela era uma menina. E tiramos uma foto juntos na piscina lá, uma outra foto que eu estou com a garota de Ipanema, Elô Pinheiro. Tenho fotos assim, muito interessantes, muito bonitas, e que eu sempre recordo isso, né? Mas os detalhes, a boa parte deles, a minha cabecinha já não recorda tão bem.
Eu lembro quando eu fui na sua casa, eu vi uma foto que você e o Newton Góes, falecido Newton Góes, que Deus o tenha, vocês batiam mesmo, criticavam Londrina, mas pro bem do clube. Aí tinha uma foto, Flávio, de uma faixa que abriram assim na arquibancada. Flávio Campos e Newton Góes, coveiros do Londrina, peguem mais leve. Essa você lembra, Flávio?
Lembro, estamparam essa na arquibancada, né? E botaram lá, o pessoal, era uma época de muita crítica. Eu imagino se fosse, por exemplo, na época de hoje, como seria a coisa, né? Porque eu nunca vi tão ruim assim como está hoje. Imagino então como seria, mas é verdade. Nós, eles abriram uma faixa um dia lá, Newton Góes, José Augusto Viegas e Flávio Campos, os três. Né? Vamos parar com as críticas, essa coisa, né?
Ô Flávio, mas como o povo gosta de você. Linhares, esse bate-papo é um afago na alma diante de tanta incerteza, o Paulo. Que delícia ouvir o Flávio Campos. Gostava demais dos comentários dele. Siga o Flávio no Facebook, Laureci Silvana. Rodrigo, peça para ele voltar para os microfones da Paiquerê. Parabéns por trazer de novo a voz do Flávio Campos. Ouvinte final WhatsApp 1037. Aí o Francisco lembra aqui que você tinha uma casa noturna onde tocava música ao vivo, Flávio. Francisco, tá lembrando aqui?
Sim, o cantinho, né? E lá no cantinho eu também fiz grandes amigos, que era em frente onde hoje é o Hospital Mater Dei, né? Ali era o famoso cantinho, que foi um bar de destaque da época, em que todo mundo vinha aqui à noite, a cidade inteira descia para cá, e a gente todas as noites se reunia ali com muita alegria, sempre com música ao vivo. Tivemos aqui, passaram por aqui até conhecidos cantores, grandes cantores, gente conhecida, e que quando vinha a Londrina, fazia uma visita ao bar, até porque cantava comigo uma moça que era ligada à música, e por isso as pessoas vinham aqui, quando vinham aqui para vê-la. Coisas assim desse tipo. Eu tenho grandes recordações. A vida me tratou muito bem. Essa é que é a verdade. Tem cara que não gosta de mim também, hein? Não se iluda, não, que tem cara que não gosta. Mas eu até compreendo, né? Eu era contundente e tal. Mas a vida me tratou muito bem, Liares.
Ô Flávio Campos, inclusive falando da música, você me contou uma vez que você entrevistou a Elis Regina. Diz que era uma mala sem alça, Elis Regina, né, Flávio?
Pois é, eu conheci a Elis Regina quando eu era guri. Aliás, eu era moço e eu mudei para Porto Alegre e ela cantava no Clube do Guri. E foi lá na Rádio Gaúcha, na Avenida Borges, lá em cima. E eu ia lá, assistia os programas. Foi lá que eu comecei aprendi a gostar da Elis Regina. E depois a vida seguiu. E um dia, anos, muitos anos mais tarde, ela veio a Londrina e a Folha me destacou, apesar de eu ser do esporte, não, nós vamos mandar você para entrevistar. Fui eu e o Zé Flávio Garcia. Fomos juntos para entrevistar a Elis Regina, ele falou, porque você conhece ela, ela é gaúcha. Então eu fui lá. Chegou lá, ó, tá, e até que foi um momento lá que quebramos o pau. para variar.
Você brigou com Elis Regina, então?
Consegui brigar com Elis Regina, mas sempre por uma questão de... defendendo um ponto de vista, e ela, sobre Bossa Nova, sobre o início da carreira dela, e que ela engolia um pedaço, que ela não contava um início, e eu perguntei desse pedaço, ela não gostou, ficou um ranço assim, sabe? Mas depois, como ficou tudo bem, no final saímos de mão dada dessa entrevista, e era uma pessoa muito querida e eu tenho muita saudade dela.
Ô Flávio Campos, e como é que você analisa esse momento atual do time do Londrina, em campo e fora de campo também, essa gestão SM Sports? Claro que o trabalho para a imprensa é muito mais fechado do que aquele que você pegou quando trabalhava na Paiquerê, quando era repórter da Folha. Como é que você analisa o time do Londrina e esse momento atual da gestão, que está nessa parte também de transição, de fica, não fica? Como é que você analisa tudo isso?
Olha, o primeiro lugar eu tenho que dizer para você... que quando aqui chegaram os deixa eu dar um alô para minha filha que está chegando aqui para almoçar, e sem beijo, não tem beijo, diz que nem acho que não tem beijo nem com o filho
pois
hoje.
É, tá feia a coisa,
tá difícil, né?
Tá difícil.
Mas Linhares, eu quando a Londrina acertou a vinda do atual gestor, eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu deixei bem claro, e nunca me afastei disso, é que eu não gosto de time de dono. Eu gosto de time que sofre, que se bate para conseguir recurso, como era, como sempre foi, não é? Mas eu reconheço que a época é outra, não é? E que houve uma sucessão de fatos que tornaram praticamente impossível fazer futebol em algumas cidades, como Londrina, né? É difícil, muito difícil. Então, o jeito foi apelar para empresários, para a vinda de pessoas que têm suas virtudes, sim, tem, e como tem os seus efeitos, né? Agora, o Malu Sérgio, e o que se ouve, o que houve foi uma... Ele é meio difícil, assim, de lidar. Ele disse que o Londrina sempre foi muito afastado, o time do Londrina. Nunca mais foi aquele time conhecido da imprensa, que os caras passavam na rua e todo mundo sabia quem era, não é? Não, depois daquilo ficou um time que só se encontrava no campo, afastado. Quer dizer, nunca teve uma união. Isso foi indo, teve momentos bons, teve. Não são os momentos que às vezes são apregoados por aí. Não, porque o Londrina não foi campeão. Foi campeão, mas Deus sabe como é que foi campeão. Ele nunca mais teve um título legítimo, eu quero dizer, legítimo em termos de valor, como aqueles de 91, né, aqueles antigos, que nós sabemos que ali era difícil ser campeão. Jogando contra Atlético, Maringá e Curitiba inteiros com seus times, era... Agora depois virou bagunça. Até o Operário, Ponta Grossa foi campeão, todo mundo foi campeão aí, não é não? Então, quer dizer, já não foi nunca mais a mesma coisa. Até que foi indo. E eu tenho a impressão que se esgotou a tesão do homem de continuar dirigindo, porque de um tempo para cá, o Londrina foi ficando mal, que de mal a pior, muito ruim. Eu vejo todos os jogos na televisão, mas não consigo mais me apaixonar. E eu acho que o povo está assim. Né? Então, é o que eu nunca vi pior do que isso, que está aí.
Aí o Flávio Campos, contundente como sempre. Ô Flávio, qual o maior momento que você cobriu do Londrina? A partida que mais te marcou? O que você pode contar nesse sentido para os ouvintes da Paiquerê que estão congestionando o WhatsApp aqui da rádio com a sua presença aqui no programa ao vivo? Uma coisa impressionante. Qual o momento que mais te marcou, Gaúcho?
Olha, igual 1977, não vamos ter. Nunca mais. 77, 78, que foi uma loucura. E aí não foi uma partida. Foram 4, 5, 6, meia dúzia de partidas, uma atrás da outra, que na... Nossa Senhora, mexiam com o coração da gente. Eu, em diversas partidas, passei mal, me senti mal, acumular em Minas Gerais, naquele 4-2 que perdemos para o Atlético, né, contra o Santos no Pacaembu, contra o Flamengo aqui, quer dizer, são partidas memoráveis, igual aquele time nunca vamos ter, né, sem dúvida, é muito difícil conseguir aquilo, tanto que até hoje, quando eu ia a Pelotas, agora eu tenho ido pouco, primeiro eu ia anualmente, agora a saúde já não deixa, mas quando eu vou lá, até hoje os caras me perguntam, que se levaram aqueles caras, Carlos Alberto Garcia, Brandão, até hoje eles conhecem aquilo, lembram daquilo, cara de lá que não tinha nada a ver com isso, tá com medo? Então, time igual aquele não vai ter, foi o melhor momento, sem dúvida.
Ô Flávio, e você foi um dos protagonistas do maior quebra-pau que nós tivemos aqui na Paiquerê na história, que foi aquele dia que o Carlos Alberto Garcia renunciou ao vivo aqui e quis entregar para você o cargo. Você lembra disso, Gaúcho?
Garcia, até hoje, o Garcia continua sendo um irmão, mas ele ficou louco. Mas não foi só ele, uma vez o Zamboni, que era chegadíssimo nos tempos duros, um dia ele telefonou para minha casa e disse assim: vem aqui que eu estou te esperando aqui para você assumir a presidência. Falei: o quê? Ele falou: é você que me botou nessa fria agora. Então essa história, né? Na hora que apertava, os caras queriam me dar.
Mas você estava criticando muito o Garcia, ele falou: eu entrego pra você. Você falou assim: pra mim você não tem que entregar nada não, meu caro. E o Garcia chegou a chorar no estúdio naquele dia, né, Flávio? Que coisa.
É verdade. E o Garcia até não merecia aquilo, né? Porque não a crítica. A crítica era inevitável pelo que estava rolando. Mas não merecia ter passado por um momento desagradável daquele. Ele foi um cara que tem uma história ímpar no Londrina, na vida do Londrina. Nunca vamos também esquecer do Garcia. Mas o futebol é muito duro em certos momentos, né? Do mesmo jeito que ele nos traz merecimento, nos traz elogios, nos traz nas horas das grandes vitórias, no momento dos fracassos aparecem essas coisas, né? Então, é por aí.
Ô Flávio, pra gente fechar, que a sua filha já chegou aí, inclusive, pro almoço, eu tô te segurando aqui. Mas, ô Gaúcho, eu me lembro também do basquete, cara, quando você cobriu o basquete. E um dia que você chamou o Hélio Rubens de mau caráter e a equipe da Paiquerê ter que ir pra Franca depois, você lembra desse bafafá também, Gaúcho?
Me lembro. não tinha, porque em todos os esportes nós tínhamos gente com um tipo de caráter e com outro, não é? E o Hélio Rubens era... Sei lá, eu, naquele tempo eu achei que ele era um aproveitador da situação. E assim foi com os caras, assim foi com outros grandes astros do basquete, né? Que a gente elogiou e criticou, né? E tal. É outra coisa que nunca mais vai ter aqui no Drill, hein? É. Basquete igual aquele tempo não vai ter mais.
Ah, Oscar, as faixas no Moringão. Oscar, Londrina te odeia. E você descendo o pau no Oscar, esse cara quer apitar o jogo. Histórico mesmo, né, Gaúcho?
Coisa boa, né? Agora, acima de tudo, eu me divertia também. Eu não vou negar que eu me divertia com todas essas situações, porque fazer o quê? Era o que estava rolando, era o que estava acontecendo. E a cidade inteira participava. Isso que todo mundo queria saber. Você não pensa que não tinha cara, não, bravo comigo? Tinha. Tava cheio de cara bravo comigo. Tinha. Não, tá, Flávio Campos também, muito bom. Aquelas coisas. Mas, fazer o quê? Não, era toma lá da cá, né? Da vida, que é assim.
Mas agora, todo dia entrava alguém aqui na sala do JB pra pedir sua cabeça, né, Flávio? Isso aí era normal, né?
Sim, o JB... aguentou muito por minha causa, eu acho. E eu até sou muito agradecido ao JB por várias coisas, quero até deixar registrado aqui, ele não me autorizou a isso, mas eu vou fazer sem autorização mesmo, que é o JB. Tem, às vezes as pessoas pensam, o Jota, tá, o cara não tem paciência, o Jota só quer ganhar dinheiro, essas coisas assim, né? Que as pessoas pensam de todo dono de rádio. Não era assim, não. O JB, para mim, fez, sempre me considerou, sempre me tratou muito bem. Eu até hoje encontro, sou feliz por isso, encontro quase que diariamente, encontrava, né, o JB na missa, todos os dias, quase, praticamente todos os dias a gente se encontrava, até 15 dias atrás. E sou muito agradecido, ele sabe disso. Até porque houve uma passagem, eu já tinha saído da rádio, o JB já não precisava mais de mim profissionalmente, e poderia ter simplesmente me ignorado. Quando eu estava no Morre Não Morre, o JB ligou para um médico doutor Miguita, que não é segredo para ninguém. Ele ligou para o médico, para o doutor Miguita, e perguntou como é que estava o Flávio Campos. E aí o cara falou, olha, Flávio, a situação é complicada, é difícil e tal. Aí ele falou o seguinte: Miguita, faça o que for preciso, está autorizado por mim, faça o que for preciso para tentar salvar a vida do Flávio Campos. Como é que eu vou esquecer de um cara desse?
Não tem como esquecer mesmo, viu, Flávio? É muito legal você estar revelando isso, realmente uma coisa de gratidão. Porque você também era o cara que mais dava audiência aqui na rádio, viu, Flávio? Você dividia opiniões, o cara que gostava de você te ouvia, e o cara que não gostava ouvia também para saber o que você ia falar. Era uma coisa impressionante, cara.
É verdade. Teve momentos. Nós tivemos grandes profissionais que estavam aqui simultaneamente, que naquele mesmo instante tinham outros grandes nomes da equipe. Quer dizer, eu não era o ácido do time, não. Eu tinha gente que realmente... Eu talvez me tornei um dos mais populares por toda essa situação polêmica que geralmente envolvia o meu nome.
Flávio Campos, olha, quero te agradecer, Flávio. Impressionante o número de mensagens. Impossível registrar aqui o pessoal te abraçando. Que saudades do Flávio e tal. Muitas mensagens mesmo chegando aqui. Que Deus te abençoe, que cuide da sua saúde. Você que passou por tantos sustos, eu acho que a vida da gente nunca é a mesma após isso. A gente revê muita coisa, a gente aprende a valorizar as coisas mais simples, que são as mais importantes. E também, Flávio, minha gratidão a você. Eu comecei na Rádio Londrina, mas trabalhamos juntos depois na Rádio Brasil Sul. E você e o Fiore Luiz sempre me incentivaram demais, eu começando a carreira. Então, esse tipo de coisa a gente realmente não esquece. Obrigado por tudo e por essa entrevista maravilhosa que parou a cidade aqui. O ouvinte da Rádio Paiquerê adorou o bate-papo. Obrigado de coração, viu, Flávio?
Olha, o incentivo dado a você foi totalmente merecido. Eu não ia gastar vela com defunto ruim, não. É porque a gente sabia que você era talentoso, a gente sentia que você tinha muita coisa para dar pelo rádio de Londrina, e por isso eu, o Fiore e outras pessoas que te incentivaram, fizemos o que deveríamos fazer naquela época, né? E realmente me sinto gratificado até por isso. Por outro lado, não vou me colocar à tua disposição, porque a saúde já não é a mesma, mas eu estou contente, estou feliz de ter participado desse momento, dessa entrevista, e fica aqui também o meu abraço a todos esses amigos aí que ligaram, que se manifestaram. Eu também gosto muito deles, pode estar certo disso, que eu sinto muito falta, muito a falta de toda essa gente, tá?
Mas olha, eu sabia que você era querido, Flávio, mas hoje aqui no WhatsApp é uma coisa impressionante, viu? A quantidade de gente te abraçando. Uma pena que você não tá aqui no estúdio comigo para eu te mostrar, mas é uma coisa, o carinho do ouvinte da Paiquerê por você. Guarde isso no coração, viu, Gaúcho?
Que bom, vou guardar sim. Grande abraço, Linhares.
Obrigado, abraço. Grande Flávio Campos, hein? Tá aí, a entrevista que todo mundo pedia.
O comentário de Flávio Campos.
Ô, Gaúcho, puxa vida, é uma frase, eu tô arrepiado aqui. Tantas histórias do Flávio, de uma maneira descontraída, revelando pra gente aqui no plantão. Eu tô arrepiado aqui, e uma frase que ele falou nessa entrevista me marcou. Ele falou: a vida me tratou muito bem. A vida me tratou muito bem. Muito obrigado, Flávio Campos, gaúcho, mudou-se pro céu. Tá em cima agora, né, Flávio Campos? Reencontrou seu paizão, que você falou que faleceu no ano de 82. Seria até o estádio do Flávio Campos, é dos jogos de botão dele. Tinha o nome do pai dele, ali o campo de botão. É, José Campos, alguma coisa, se não lembra.